Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando como filhos de Deus. Capítulo 20. Recapitulando, a vitória e a sustentação para viver e andar como filhos de Deus estão em Cristo Jesus. Ao longo do presente tema, vimos diversas características da condição de filhos de Deus que o Senhor estende aos seres humanos que recebem a salvação que lhes é oferecida a partir do reino celestial, visando destacar estas características também como pontos de suporte para o andar como filhos de Deus no presente mundo. Toda a oferta da dádiva de poder receber a condição de um filho de Deus, por mais excelsa e maravilhosa que ela seja, passa a ter os efeitos manifestados e concretizados em uma pessoa em particular se ela de fato for recebida, mas também se ela for estabelecida nesta pessoa. Portanto, entendemos ser vital que fique amplamente notória a maneira pela qual uma pessoa pode receber a condição de filho de Deus e ser firmemente estabelecida sobre o fundamento apropriado para esta novidade de vida. E como parte deste último ponto já foi abordada amplamente no tema Firmados e Estabelecidos em Cristo e o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, gostaríamos somente, no presente capítulo, de 1. Ressaltar mais uma vez a nobre posição de Cristo em todo o processo associado ao tema da vida como filhos de Deus. 2. Exaltar a Cristo por tudo o que Ele fez por nós para podermos receber o amor a ponto de sermos recebidos e chamados como filhos de Deus. 3. Exaltar a imprescindível função que o Senhor Jesus continua exercendo para sustentar aqueles que vieram a ser feitos filhos de Deus por seu intermédio. A posição de Cristo Jesus em todo o processo da salvação celestial e, portanto, também no processo que concede a condição de filhos celestiais é digna de contínua e acentuada honra. E jamais conseguiremos esgotar a exaltação devida ao Senhor Jesus Cristo pelo que Ele fez e continua fazendo pelos filhos de Deus, aos quais Ele também recebeu e recebe como seus irmãos em Deus. A condição de filhos de Deus é fruto do amor e da misericórdia do Pai das Misericórdias, e, assim, ela é uma oferta do coração do Pai Celestial aos seres humanos e não fruto das obras e de esforços humanos. Porém, assim como sem Cristo não há salvação e vida cristã, assim também, sem Ele, as pessoas não conseguem verdadeiramente viver e andar em sua condição de filhos de Deus. No tema A Grande Misericórdia do Pai Celestial, vimos considerações mais amplas sobre o aspecto de que tudo o que envolve as dádivas de Deus e do reino de Deus é fruto da graça e da bondade de Deus, e não de capacidades residentes na criação em si. Porém, a misericórdia do Senhor não é uma condição em Deus que aceita qualquer maneira de viver e qualquer maneira da pessoa se achegar a Ele para tornar-se um filho de Deus. Todos os seres humanos podem se achegar a Deus para receberem a salvação e, consequentemente, a condição de filhos de Deus. E isto, mesmo que tenham vivido uma vida em profunda sujeição ao pecado ou à lei condenatória da primeira aliança, pois Deus estende a sua misericórdia a todos os pecadores. Porém, apesar de Deus oferecer a sua misericórdia a todos, Ele não torna flexível o aspecto central pelo qual uma pessoa pode receber a condição de um filho celestial, pois para que os seres humanos pudessem vir a receber a oferta de serem feitos filhos de Deus, foi necessária uma provisão que, primeiramente, os libertasse das escravidões a qual toda a humanidade estava sujeita. Um preço imensurável em termos de valores humanos foi pago para que as pessoas pudessem ser resgatadas da sua condição de sujeição ao pecado, à lei condenatória, às trevas e ao domínio da morte. Consequentemente, é somente por causa do resgate que Deus proveu em favor de todos que uma pessoa pode encontrar a libertação das escravidões espirituais para, então ou conjuntamente, receber a condição de ser um filho de Deus. E, por sua vez, a provisão para o resgate ou a salvação da humanidade foi realizada pelo Pai Celestial aos seres humanos por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, cujo sangue inocente foi derramado para atender às demandas que possibilitem a remissão de todos os seres humanos, conforme relembrado pelos textos a seguir. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 2, 1-2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O Senhor Jesus Cristo foi a oferta de Deus que quitou o preço do resgate dos seres humanos das escravidões espirituais a que eles ficaram sujeitos por causa da sua opção pelo pecado. É por meio de Jesus Cristo que Deus proveu o caminho de justificação para aqueles que ficaram sujeitos à condenação eterna, fazendo com que o Senhor Jesus levasse sobre si toda a culpa ou condenação eterna de toda a humanidade, conforme também se encontra descrito no texto de Romanos e do tão sublime e excelso texto do profeta Isaías apresentados abaixo. Romanos 3, 21-26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Isaías 52, 13-53, 11. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmarão muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Segundo as palavras acima, o preço da justificação dos pecadores foi realmente sobremodo elevado, sublime e incomparável. Entretanto, quando olhamos para o aspecto da condição de ser um filho de Deus que o Senhor oferece a todos por meio de Cristo, podemos ver que o alvo final da justificação não se limitou à própria justificação, mas tinha um propósito ainda mais excelente. Por assim dizer, Deus não proveu a justificação da humanidade somente para que as pessoas tivessem a oportunidade de serem libertas da sujeição ao pecado e às escravidões dela decorrentes. Quando Deus proveu a justificação dos seres humanos em Cristo Jesus, Ele o fez com vistas a lhes oferecer um concerto específico, uma aliança onde Ele passaria a ser Pai dos justificados por Ele, e eles passariam a ser seus filhos. A salvação de Deus é uma imensurável oferta da sua misericórdia. Porém, a misericórdia se estende além da remissão dos pecadores. Ela se estende ao ponto em que Deus, por meio de Cristo, recebe as pessoas justificadas como seus filhos amados. O Pai Celestial ofereceu ao mundo o autor de uma salvação que vai além do resgate. Ele lhes ofereceu um Salvador que liberta as pessoas das suas escravidões para introduzi-las como filhos de Deus diante do Pai Celestial. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo liberta aqueles que creem nele das prisões espirituais mais profundas, mas não as deixa órfãs após serem libertas. O Senhor Jesus vem a elas para lhes introduzir na sua própria família e para receberem a paternidade do seu próprio Pai Celestial. João 14, 18 e 20. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós, em mim, e eu, em vós. Hebreus 2, 10 até 13. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoa-se, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Porque, assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Apocalipse 5, 9. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A misericórdia de Deus se estende a todas as pessoas em muitas circunstâncias. Porém, há somente uma provisão verdadeira que podia ser feita para que a misericórdia celestial seja oferecida a todos ainda mais abundantemente a ponto de prover o caminho para a reconciliação das pessoas com Deus, a qual estava em Cristo e foi realizada pelo Pai Celestial em Cristo e por meio de Cristo. E como somente Cristo fez tamanha provisão para a redenção das pessoas de suas escravidões com efeitos eternos, e somente nele ela podia ser realizada, também somente existe um caminho pelo qual uma pessoa pode vir a ser tornada em um filho de Deus, conforme mais dois textos repetidos a seguir. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 1, 12 até 13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, pelo fato de que o Senhor Jesus Cristo se apresentou como oferta voluntária para resgatar os seres humanos com o objetivo de prover-lhes o caminho para serem filhos de Deus, aprouve ao Pai Celestial fazer com que todo o processo de concessão e estabelecimento de uma pessoa na condição de um filho de Deus também seja feito somente por meio do próprio Senhor Jesus Cristo. Vejamos abaixo, então, mais dois textos que apresentam a posição singular de Cristo em relação a toda a criação do Pai Celestial. João 10, 14 e 18. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então, haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Colossenses 1, 18 até 23. Ele é a cabeça do corpo, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Deus estende a sua bondade e misericórdia diariamente a todas as pessoas, e continuamente chama aqueles que se opõem a ele ao arrependimento. Porém, especificamente quanto à salvação, Deus somente a concede por meio de Cristo Jesus às pessoas que recebem a Cristo no coração, aspecto que também se aplica à concessão da condição de uma pessoa poder vir ser um filho de Deus. Assim, o caminho da verdadeira redenção eterna e o caminho para a condição celestial de vir ser um filho em Deus é um só e o mesmo, e ele obrigatoriamente passa pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Razão pela qual, o Pai Celestial anela que todos recebam o seu Filho amado para que também venham a ser feitos seus filhos amados. Atos 4, 11 até 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. João 13, 20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe recebe aquele que me enviou. João 1, 12 até 14. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 20, 30 até 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Gálatas 3, 26 até 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Cristo não somente é o caminho ao Pai Celestial, mas ele também nos é dado pelo Pai Celestial como presente e como parte indispensável da sua herança. E Deus compartilha a sua herança com os seus filhos somente quando ela é recebida juntamente com a condição da aceitação de Cristo Jesus ser o Senhor da vida dos herdeiros, pois Cristo é o co-herdeiro por meio de quem Deus concede a herança aos demais herdeiros. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo, no tempo que esteve em carne na terra, foi inteiramente fiel a Deus tanto como Filho de Deus como Filho do homem para que outros também pudessem vir a ter a provisão para experimentar a condição de virem a ser filhos de Deus. E por isto também, Deus colocou a Cristo como o modelo e o sumo sacerdote eterno que instrui e ampara os outros filhos de Deus a respeito de como cada um deles pode chegar a ter comunhão do Pai Celestial. O Pai Celestial não somente nos deu o seu Filho amado para morrer por nós como o sacrifício perfeito para a nossa redenção, mas ele também nos deu a Cristo para estar conosco, nos sustentar e guiar a viver e andar como Filho de Deus diante do próprio Pai Celestial, bem como também perante o mundo. Assim, se alguém já recebeu a Cristo, ele encontrou a porta e o caminho para a condição de ser um Filho de Deus. Porém, se alguém permanece em Cristo e mantém Cristo no seu coração, ele permanece na condição de receber a cada dia mais e mais da herança que o Pai Celestial tem para lhe dar. Ou ainda, Cristo é a primeira parte ou a primícia da herança de Deus que nos dá acesso ao próprio Pai Celestial e a todas as demais coisas do reino de Deus. Razão pela qual, o alvo primeiro de Cristo é que nos achegamos a Ele para que Ele possa fazer-nos achegar ao Pai Celestial assim como Ele é achegado ao Pai Celestial. João 17, 22-23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A vida em Cristo é a condição inquestionável e imutável do Pai Celestial para uma pessoa poder viver e andar como filho de Deus. Uma vez que o fundamento da vida e da vitória de um cristão está em Cristo, este mesmo fundamento também se aplica à vida dos cristãos quanto à condição deles de filhos de Deus. Diante de Deus, Cristo Jesus é a porta e o caminho para a vida como um Filho de Deus, bem como Ele também é a sustentação eterna desta maravilhosa condição de vida recebida por herança como fruto da salvação no Senhor. 1 João 5, 1, 4 e 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Cristo, o eterno Filho unigênito de Deus, em sua condição de Filho do homem, veio a ser, pela ressurreição dentre os mortos, o primogênito dos filhos do homem vivificados pelo Espírito do Senhor para a vida eterna. E isto, para revelar também aos demais filhos do homem que cada um deles pode vir a alcançar a condição de um filho do eterno e único Pai Celestial. Vendo os pontos acima ainda por outro ângulo, podemos notar pelas Escrituras que uma vez que o Filho unigênito de Deus se dispôs a entrar no mundo para revelar o amor do Pai Celestial por cada ser humano, e isto com sofrimento e ao ponto de ser sacrificado na cruz do Calvário, também o Pai exaltou a Cristo para que por meio dele todos cheguem ao Pai Celestial. João 1, 14-18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Filipenses 2, 5-11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. 1 Timóteo 2, 5-6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. O Filho Eterno de Deus, o Senhor Jesus Cristo, se fez carne e veio ao mundo como o Filho de Homem para ser uma semente a ser lançada no solo para que, pela sua morte e a sua ressurreição, o Pai Celestial colhesse uma família de inúmeros filhos nascidos pela sua palavra e segundo a sua eterna justiça. Filhos nascidos por terem recebido a dádiva eterna da salvação no Filho do amor de Deus, digno juntamente com o Pai Celestial de toda honra e glória eternamente. Apocalipse 7, 9-17. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele, então, me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Similarmente ainda ao parágrafo anterior, o Pai Celestial deu, semeou, o seu Filho unigênito para que, por meio dele, colhesse uma multidão de filhos nascidos segundo o Espírito do Cristo ressurreto. Colossenses 1, 9-20. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Apocalipse 1, 4 até 6. João, às sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele, glória e poder para todo o sempre. Amém. Por fim, além de tudo o que já está disponível em Cristo Jesus aos cristãos como herdeiros de Deus, ainda há muito por vir em relação àquilo que o Pai Celestial também tem reservado a eles igualmente em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, um cristão tem amplo amparo do Pai Celestial e perfeita esperança para o futuro para desde já viver e andar mediante a fé como um filho do eterno Pai Celestial. 1 Pedro 1, 3 até 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro 1, 17 até 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós para que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 1 João 3, 1 até 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Efésios 5, 1 até 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.